Pergunta: como entenderíamos melhor a vossa afirmativa de que o êxito microbiano depende fundamentalmente da condição mórbida ou miasmática do psiquismo doente, que então atrai os germes patogênicos e os alimenta? Ramatiz: as causas enfermas, como já expusemos, não residem especificamente na existência ou proliferação desses germes, bactérias ou bacilos. Eles só aparecem depois que se estabelece a desvitalização orgânica, quando a carga residual psíquica leva o corpo físico à saturação mórbida e então se produz o estado ou o terreno favorável para a sua procriação. É de senso comum que o organismo humano é portador da progênie de toda a espécie microbiana, porquanto o seu arcabouço, na realidade, não passa de vigorosa rede de magnetismo sustentando inumeráveis coletividades de germes invisíveis aos olhos comuns, mas responsáveis por todas as funções e necessidades orgânicas. A verdadeira causa das moléstias germina no desequilíbrio psíquico, quando a mente se subverte e acelera a dinâmica perigosa das paixões brutais. Então produzem-se os tóxicos nocivos que depois afetam a força vital etérica e alimentam os vírus invisíveis do mundo astral, fazendo-os baixar vibratoriamente até a organização carnal. Ante a desarmonia vital, provocada pelo descenso dos venenos psíquicos, oriundos da mente desgovernada, o organismo fica incapacitado para impedir a proliferação microbiana perigosa, assim como seria impossível suster-se uma avalanche líquida desenfreada, depois que se rompessem as comportas de uma represa. Aliás, muitos cientistas terrenos já concluem, sensatamente, que os micróbios acompanham, mas não causam a doença. Pergunta: ser-vos-ia possível citar algum exemplo mais concreto com que pudéssemos assimilar melhor as vossas considerações? Ramatiz: lembramo-vos que, embora a medicina durante muito tempo houvesse considerado os vermes intestinais como parasitas, produtores de toxinas maléficas e responsáveis pela estase intestinal, os microbiologistas modernos os aceitam como micro-organismos simbólicos e úteis, cuja função é desintegrar os resíduos alimentares e transformá-los sinteticamente em vários elementos, tais como certas vitaminas e proteínas necessárias ao equilíbrio biológico. Na atualidade, já se presume que os colibacilos, tão temidos antigamente como micro-organismos virulentos, aparecem no intestino do recém-nascido para cumprir a preciosa tarefa de fabricar a vitamina K, de cuja ausência se verifica a incontrolável hemorragia. Outros tipos de micro-organismos, ou microgênicos, produzem o leite, a linfa, os sucos gástricos, os fermentos pancreáticos, os hormônios glandulares, enquanto várias outras espécies filtráveis operam até na admirável rede nervosa. O bacilo de Koch, por exemplo, não é o responsável específico pela tuberculose pulmonar, pois a sua presença é devida às condições vitais e nutritivas que se estabelecem anteriormente no pulmão, conforme já vos elucidamos. Ele apenas defende o sagrado direito da vida e atende à sua prole procurando terreno simpático para progredir. Lembra o que acontecia com os peles vermelhas americanos que emigravam para os territórios de caça, ou os silvícolas brasileiros que escolhiam as regiões de pesca e caça ou de frutos nutritivos onde pudessem cumprir os imperativos da vida humana. Pergunta: que ideia poderíamos fazer dessas toxinas psíquicas que nutrem diversos tipos de micróbios e produzem assim diferentes tipos de enfermidades? Podeis dar-nos algum exemplo mais objetivo? Ramatiz: conforme o tipo de desregramento psíquico, também se produz a sua toxina específica. Assim é que o fluido mórbido produzido pelo ciúme é muito diferente daquele que é fruto da luxúria, da cólera ou da crueldade. Deste modo, também varia a sua ação virulenta quando verte para a carne, como também varia a sua preferência especial por determinada região ou órgão do corpo físico. Consideremos, por exemplo, certo tipo de toxinas ou fluido mórbido psíquico, produzido pela mente desgovernada e que, ao descer do perispírito, só se acumule preferencialmente em torno da região do tórax etérico, onde se situa o chakra cardíaco, que é o órgão do duplo etérico controlador dos movimentos autônomos do coração e da respiração do corpo carnal. Sob a lei sideral de correspondência vibratória, esse conteúdo tóxico oculto no tórax espiritual há de se transferir e estagnar no tórax físico, quando da encarnação do espírito ou mesmo durante a sua produção deletéria quando encarnado. Só mais tarde, então, com a morte do corpo físico, o veneno será absorvido pela terra, devido à desintegração cadavérica. Conforme seja a resistência orgânica ou o tipo humano com seus ascendentes biológicos hereditários, é que o veneno psíquico também há de produzir afecções na região respiratória sob vários aspectos. Enferma os alvéolos bronquiais, perturba a diástole ou sístole cardíaca, dificulta a respiração e a circulação nos pulmões, oprime a função irrigadora das coronárias ou asfixia o campo magnético onde se move o coração. Em algumas criaturas resultam as dispneias asmáticas, as arritmias, os estados respiratórios opressivos. Noutras, é a propensão fácil para a bronquite ou afecções pulmonares mais graves. Queremos esclarecer-vos, enfim, que um mesmo tipo de toxinas baixadas do psiquismo pode provocar diferentes reações enfermiças quando também atua em diversas criaturas diferentes, pois a maior ou menor resistência dependerá particularmente das suas constituições orgânicas hereditárias. Há casos, por exemplo, em que o mesmo veneno psíquico que num indivíduo afeta exclusivamente a função cardíaca, noutra criatura apenas atinge o centro respiratório, ou então produz o terreno propício para a proliferação do pneumococo. Quando esse tipo de veneno psíquico eletivo da região torácica é bastante denso e excessivamente radioativo em suas emanações nocivas, em certos casos pode causar uma espécie de asma de fundo tipicamente astral. E, para espanto da medicina acadêmica, esta moléstia só é aliviada ou curada sob o tratamento de passes magnéticos, medicamento homeopático de alta dinamização, ou então pelo poder dissolvente do magnetismo terapêutico, que é irradiado pelo processo de simpatia ou benzimento, muito familiar a certos magistas e curandeiros sertanejos.